Se você pudesse me dizer.
Reality shows. Essa coisa que é do passado, né?
Reality show. Só teve um reality show que eu me amarrava, compadre.
Casas Artistas.
era o mais comédia. Mano, porque eu nunca entendi a graça de acompanhar o dia a dia de um bando de desconhecido. Pra mim, eu nunca entendi, entendeu?
Izzy, você não fica no Twitter o dia inteiro?
Isso, pois é,
pessoas,
hoje
as pessoas te acompanham.
As redes sociais substituíram o reality show pra mim. A gente faz um reality show de nós mesmo. O vlog, porra, vlog é isso, né?
Podcast. Não, mas aí você não pode falar que não vê graça, né, porra?
Eu não vejo.
Mas tá aí o dia inteiro no Twitter, né? Caçando treta.
Vlogzão, mudança aqui, gente. Minha mudança. Por que que tu faz essa mudança?
Porque eu ganho dinheiro pra fazer isso, caralho.
Você e tá esse cara que eu ganho não, né? No reality show aí.
Não, é verdade, estão ganhando dinheiro também. Muito mais dinheiro.
Muito mais.
Ainda é 1 milhão o prêmio?
2 milhões.
Daí pra mais, ganha carro pra caralho, ganha um monte de coisa, mano.
2 milhão, mas que o governo dá uma comida ali pelo menos 500 mil.
1 milhão por 2 milhões por 3 meses? Tá bom demais.
Não, se você vencer, né? Obviamente, né? O cara que sai na primeira semana, ele
ganha 2 milhões. O cara que sai na primeira semana se fode. Se for mina, aparece na Playboy, só isso.
Nem mas mais sabe o que é foda? Sabe o que é foda? A gente pega o BBB, que é o reality show mais famoso. O primeiro vencedor do BBB foi o Kleber Bambam. Beleza, isso. Ele tá aí até hoje. Só que o primeiro BBB aconteceu em 2002, brother.
É muito tempo.
E tem uma geração que nasce, que tipo, o Bambam pra ele é o cara da hora do show. Do Beer, tá ligado? Não é o cara do BBB.
O cara nem sabe que o Bambam tava dançando com aquela vassoura lá.
Com a vassoura, exatamente, chorando, fazendo uma puta papelão no Brasil inteiro. E até vencedor, se você pegar...
Da boneca, né, que esconderam. Qual era o da boneca dele que esconderam?
Ah, sei lá. Maria Joaquina.
Maria Eugênia.
Maria Eugênia aí, ó. Mano, eu sei que ganhou. Foi o Bambam, o Jean Willis, que hoje em dia é deputado.
Jean Willis ganhou não, porra. Mano. Jean Willis
ganhou. Ganhou, caralho. Foi ele e a Grazi.
Não. Ele ganhou. Pode ele foi segundo aí. Lugar, mano.
Cara, qual que é o esquema dessa porra dessa boneca, afinal, hein?
Não, ele
mano, ficava... Mano, foi a parada que ele achou.
Ele ficava náufrago, o Tom Hanks, conversando com o Wilson.
É, que nem um louco. Brasileiro gosta de tigrice
e gostou da ideia do cara. Na hora pela boneca, Maria Eugênia, deixa eu ver aqui, vamos ver.
Caraca, o bicho ganhou, macho, o bicho aí,
mano. Tô falando, caralho, a Grazi foi em segundo, seu louco.
A Grazi cresceu pra caralho, né? Então ela ficou muito mais famosa que o John Williams.
É, ela é uma atriz reconhecida. Quem foi, assim, que teve uma carreira e tal, por causa do BBB?
Quem começou o jargão do faz parte? Lembra que...
Faz parte. Foi ele e a Sabrina, né?
Caralho, vai ser a abertura do BBB, foda-se. Lembra
cê
daquela...
Você tá esquecendo...
Piada de...
Primeiro reality que balançou o Brasil foi No Limite.
Mas você tinha que comer, tinha umas provas que era assim: vamos comer uma buchada de bode. Uma buchada de bode delícia, mano. Os caras não comiam, coração, o pessoal não comia, fígado, a galera não comia. E é só delícia isso, mano. Eu comeria fácil.
Já mandava até a embalagem dos bagulhos, se foda.
No Limite. Era o Zeca Camargo, né?
Depois teve a Casa dos Artistas, né? Que Silvio Santos, gênio que criou o próprio BBB.
Ele saiu antes. Ele via a propaganda na Globo assim: em breve, o programa que é sucesso mundial, Big Brother Brasil e tudo mais, etc. E aí o Silvio Santos, what? Vou criar o meu aqui. Junta os artistas aí. Supla.
Foi no WhatsApp, viu quem tava online na hora.
Frota, uma galera, isso aí, tudo mais. Mas depois, cara, esse negócio de reality show virou uma febre tão grande, porque tudo virou reality show, né? Reality show.
É porque eles descobriram que é muito mais barato pra produzir, porque você não precisa escrever roteiro, você não precisa ter escritores, né? Roteiristas,
parado. Se bem que dizem, né, Izzy? Dizem que Big Brother tem um roteirista.
Não é roteirista. O que acontece é o seguinte, o que é bastante, bastante sabido em relação a reality show, é que embora não tenha um roteiro, existem narrativas que eles querem que aconteça. Então eles vão lá no cara e falam, olha, eu quero que você seja mais ou menos aqui. Aí vai no outro cara, olha, eu quero que você seja mais ou menos assim. E aí vão assim. Então existe uma direção, certamente existe, não é totalmente espontâneo. Eu conheço, eu ouço uns podcasts gringos e o cara tava falando um brother aqui, inclusive mora aqui em Calgary, que participou de um podcast a gringo sobre essas paradas de competição de casais e tal. E ele falou que os produtores falavam, olha, vocês estão muito assim, muito de boa, eu quero que você reclame um pouco sobre aquilo ali, e aí você reclama um pouco sobre aquilo ali, pra ter um conflito, entende?
Uhum. Mas cara, Big Brother aí tá aí, né, sucesso, as pessoas assistindo até hoje, o diabo desse Twitter sempre fala dessa porra desse Big Brother, toda hora.
Pra mim não, eu não vejo, que eu já botei no... 17,
pra mim derrota isso, sabe o que é? Não, é um programa acontecer, tem gente que gosta e beleza, cada um faz a vida que quiser aí. É ver o Thiago Leifert apresentando.
hein? Ah, deixa o cara, mano. Eu acho maneiro. Os caras ficam, ah, o Thiago Leifert tá na decadência da carreira. Porra, queria eu estar na decadência que nem ele.
Sim, fazendo programa toda hora. E com o programa dele de games.
Você é louco, mano.
Ele deve ter falado assim, o Globo. Ô, seu Globo, quer que eu apresente o Big Brother? Vou na maior moral do mundo, mas tem que manter pelo menos 10 temporadas do meu programa de games aí, sabe?
4 horas da manhã, mano, o cara tá na Globo, gente, para de ser louco. Esses caras ficam, o cara tem um canal no YouTube, tem bastante views, o Thiago é um trouxa, vai ver a renda dele, tá ligado? E a sua, seus centavos que você ganha de
adição. Isso que é foda, o maluco tá lá andando de ônibus, lotado pro estágio e tal, aí o maluco que tá na Globo ganhando milhões que tá na decadência, tá certo?
É. Se eu tivesse na Gazeta, tá ligado? Aí você vai falar, mas caralho, o cara saiu do Globo Esporte São Paulo pra ir pra Gazeta. Mas, mano, ele tá na Globo apresentando possivelmente o programa de maior audiência, não é? O Big Brother.
É um dos maiores aí.
E aí, esse cara tá na decadência, porra, quem tá sucesso então?
Não. E aí as pessoas falando, porra, sortudo é o Bial, né? Que agora conseguiu se livrar do Big Brother e vai poder fazer seus projetos. Eu tenho certeza absoluta que o que pingava do Big Brother pra ele tá fazendo a falta.
Esses caras não tem noção, tá? É tipo o Faustão parar de facilitar programa, os caras falam, porra, sorte do Faustão, agora pode descansar domingo à tarde. Mano, você acha que o cara tá preocupadão em trabalhar todo domingo à tarde?
Passa a semana coçando ovo.
Mano, o Luciano Huck, esses caras, filho, tem que trabalhar muito pra chegar perto dos caras desses.
O Bial apresentava toda semana.
Mas reality show atual que bomba atualmente são os musicais, né?
Com The Voice.
X Factor, The Voice e os de comida, né, mano? Masterchef é um evento.
Com certeza. O maior fenômeno aí de culinária é o Masterchef e tem um macho. TV por assinatura.
TV a cabo é foda. Você pode ligar qualquer dia, qualquer hora que vai ter um ali reality show de comida, mano.
Mas tem um só de bolo, mano. Tem um só de bolo, mano. Cake, não sei o quê.
Mano, tem reality show de comida, tudo, cara. Que você imaginar, os caras criou.
Não, o Food Network, que é um canal aqui que só passa parada de comida, é só reality show, pai. É só
competição. Olha o nome do canal, Food Network, não é isso?
É The Food Network. É só pros gordos.
Vai ter o reality show das coxinhas. Quem faz a melhor coxinha vai sendo eliminado.
Ai, que delícia.
Cozinha da coxinha. Olha aí. Porra. Já deu o nome.
Master Coxinha. Eu acho maneiro. Eu assisto o Masterchef. Quando a gente... Eu achei que ficava bolado quando a gente ficava gravando de noite na hora do Masterchef. É. Mas agora a gente grava de uma alegria.
2017 com tudo, né? Conseguindo juntar o 99 Vidas sempre agora, né? Porque a noite era terror, meu irmão.
Pode crer. Eu gosto de assistir Masterchef. O The Voice eu assistia mais os primeiros, agora meio que dá uma desanimada. Mas o X Factor também, o Brasil, eu assisti, foi legal.
The Voice Kids é muito legal, cara. É muito legal.
Pra cara.
Os pivetes cantando, mano, destruindo, mano. Programinha é bom de domingo. Domingo na hora do almoço aí, os caras acharam. Né, os caras pensaram, meu irmão, vamos deixar esse The Voice Kids aí, que é o fenômeno da Globo.
Acho
que é
o programa de mal. Passava aquela, a Regina Casé, caralho, com os caras lá, mesma
passava
coisa.
Passava a Regina Casé, e antes da Regina Casé passava o Didi, né, mano? Turma do Didi, que era horrível, mano. Que deve voltar, inclusive. Aliás, hoje passa, Evandro, Escolhendo o Professor Raimundo, Nova Geração, cara.
Pode crer. E que é boa também, mano. É muito, o humor da Globo, por incrível que pareça, tá muito bom atualmente.
É o Adnet, fenômeno Adnet, mano. Tá, Adnet mudou tudo.
Até o Sol Total deu uma mudada boa também.
Macho, Tá No Ar é o melhor programa da Globo, da história.
Tá No Ar, né, é tipo um TV pirata, né, basicamente.
Só que muito melhor isso. Muito melhor e muito mais... Macho, os caras zoam
o
Silvio Santos.
Tá No Ar, o cara fala Jequiti, mano. O cara imita o Silvio Santos falando Jequiti na porra da Globo, caralho.
Macho, o cara zoa religião, mano. Macho, os caras zoam tudo, mano.
Não tá nem aí, zoa. Mano, o cara zoa política pra cacete, zoa. Você é louco, Tá No Ar, mano. Não tá... Eu me sinto até chato de tanto que eu vou no Twitter.
Macho, eles fizeram uma paródia de Friends Gospel.
Não, é genial.
Tá No Ar é o melhor programa da Globo. Se você não vê TV aberta, não sabe o que tá falando aí, bota no Google aí, Tá No Ar, vê, cara, os caras são bons demais.
Foda que os caras estão fazendo sucesso numa época em que o cinismo em relação a essas paradas de TV é o máximo. Todo mundo gosta de criticar e tal, mas no caso de Tá No Ar, eu acho que o Tá No Ar é tão no espírito da zoeira, né, da galhofa, que a galera abraça. Então eu não vejo ninguém falando que não gostou, cara, é incrível.
Tem que ser louco, na moral, não dá.
É inacreditável. Você pode dizer assim, putz, pegou pesado aí, hein, pô. Mas, cara, faz parte do modo negócio, sabe? É que nem o South Park da vida, sabe? Que a gente sabe que eles pegam pesado mesmo, sabe? Que você fala, ih, caralho. Eles fazem isso, cara. Eles pegam pesado. Mas é sempre pra dar aquela cutucada, sabe? Assim, só pra assim, meu filho, isso aí.
Então, no último Tá No Ar, que voltou agora a nova temporada, eles fizeram uma paródia do comercial do Banco do Brasil, só que era Branco do Brasil. Há 500 anos, tomando vantagem.
Caralho, imagina, muito bom, mano. Muito bom. Os caras são bons demais, mano. É a melhor descoberta da TV, com certeza, tá no ar. E que tem milhões de temporadas. Eu sei que deve ser um problema pra renovar os contratos das temporadas. Que eles dão uma zoada. Mas eles dão uma zoada nos patrocinadores da Globo, mano. Todos os patrocinadores entram na zoeira. E esse, sim, cara, ou entende.
Eu fico me perguntando como é que os caras têm a moral de pessoal da alta cúpula da Globo de aceitar isso de boa. Porque eles começaram fazendo isso já desde o primeiro, não foi? Já,
sim,
com esse espírito. Se bem que tem que ver também que a Globo, mano, eles têm um tamanho que se eles quiserem realmente zoar. Quem é que vai... Alguém vai dizer, não, vamos mais anunciar na Globo.
É difícil, mas, né? Mas a Globo sempre foi muito tradicionalista, cara. Isso tá mudando porque todos os programas humorísticos deles estão indo na pegada do tá no ar, sabe? Um negócio mais moderno, um humor diferente. O próprio Zorra Total ainda é um humor bobo assim, mas é um humor bem diferente do que era o humor de antes, aquele, tá? Olha a faca, sabe? Esse é um humor meio de bordão.
É, era meio bordão,
é. É aquele esquema que eu falei, né, mano? O Zeitgeist, no momento, é a zoeira, é a galhofa, é, né? É essa parada mais, né? Então, não é nem de surpreender quando você para pensar que a galera tá curtindo.
Só o fato de falar em Facebook, Twitter, e não microblog e
eu vou falar social, isso aí, muito escroto.
Já mudou, sabe? Isso é uma mudança, a mudança.
Tá, olha, eu acho que é o maior programa da TV, tanto aberto quanto fechado.
É isso, vambora. Eu sou Jurandir Filho.
Eu sou o Wizy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é 99 Vidas. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas, e desta vez voltamos com muito estilo aquela série Easy que as pessoas
melhor
amam.
Melhor série.
É o mesmo áudio todo o cast, né? Easy, explica para as pessoas.
É realmente o mesmo, né? O cara pega e edita lá do áudio do cast antigo.
Mas imagina daqui a 40 anos o 99 Vidas. E aí a gente bota esse áudio, gente, com voz de novo, e aí...
Mano, daqui a 40 anos vai estar o Westworld no 99 Vidas, cara.
Exatamente.
O cara vai pegar os programas antigos e vai criar programas novos só com os áudios que já existem.
O cara vai conseguir definir o perfil de cada participante pelo que ele falou no arquivo 99 Vidas, e ele consegue criar um Jurandir Robô, um Jurandir Avião.
Exato.
Um Jurandir Easy. Imagina a loucura, cara, isso. Easy, explica para as pessoas o que é um estilo 99 Vidas, Easy.
Estilo 99 Vidas é o seguinte: 99 Vidas desde o começo, a gente fala de games antigos, nostalgia e tal, mas tinha outras paradas que estavam ali na mesma vizinhança dos games ali nos anos 90, que também fizeram parte da infância. Era paralelo, era adjacente. Né? A gente já falou aqui sobre programas de TV, brincadeiras de criança, tempos de escola, tudo que orbitava, porque não era só de jogo que a gente via naquela
época. Desgraças de criança, que é um belíssimo nome. Desgraças de criança, que
é um dos melhores. Aliás, a melhor dica é você ir no nosso site 99vidas.com.br, tem lá o menu, e aí você clica lá em estilo 99 vidas, você vai ver uma é muita coisa boa. Inclusive, a dica é colocar no Google estilo 99 vidas pra você ver a listagem lá, e ir no Google Imagens.
Nossa.
Tem muita coisa relacionada. Desta vez, caraca, até falsete. Desta vez aqui no 99 vidas, nós vamos falar... É um programa nostálgico aqui, tá? Vamos falar...
Soletrando o programa.
Caraca. Vamos falar aqui neste programa sobre a internet, a tecnologia que foi embora. Sabe aqueles aqueles programas que você usava e você dizia, rapaz, que maravilha essa tecnologia. Aí hoje, nossa, você olha pra trás e caraca, como é que a gente usava aquilo?
Tigre, né, mano?
Isso serve também pra tecnologia, né? As coisas tecnológicas aí que foram substituídas, né? O próprio celular, smartphone, ele substituiu um bocado de cacareco que a gente tinha, né?
Pô, eu tava pensando nisso ontem, mano. Aquele esquema lá de MP17 que nossa, toca música, assiste vídeo, faz vitamina de banana. Não tem mais, né?
Não, tem. Acabou. Não tem no nosso ciclo social, né?
Pô, Izzy, o smartphone não é isso?
Então, o smartphone substituiu isso, não, né? Porque não tem mais, não tem mais
até tem,
mas não tem como era antes.
Inclusive, aquele dia que eu falei lá das caixinhas de som, que as pessoas ficaram estupefatas, meu Deus, caixinha de som, como assim, meu irmão? Encontra em todo lugar essas caixinhas de som. Não,
um monte de gente mandando foto no Twitter direto, aí, João Dias, caixinha de som aqui, ó.
Exato, as caixinhas de som são um sucesso, mano. É uma caixinha de som do tamanho do mouse, que faz um barulho, meu irmão, parece aqueles paredão de carnaval, sabe? Mas aqui, a gente tem uma lista de coisas que foram substituídas. Obviamente que tem gente que pode continuar usando, né? Mas existe tecnologia mais avançada, né? Por exemplo, o pacote Office, né? Todo Windows tem aí, né? Esse pacotezinho, o Windows, Word, Excel, PowerPoint.
PowerPoint. São esses três, né? Quem usa além disso é porque o cara quer ser hackerman. Os caras que querem vir com Visual Basic, sei lá.
É isso, né? Tem um monte, né? Tem um monte desses. O que tem nesses pacotes Office mesmo?
É, mano, é os três que interessam. O Word, PowerPoint e Excel. O resto, o cara tá querendo se aparecer.
E hoje em dia, com o Google Docs, meu irmão, no começo do Google Docs, beleza, porque era totalmente diferente do Word, né? Por exemplo, Excel. Mas, cara, hoje em dia, meu irmão, não tem por que você usar, né? No computador ou tem.
E eu nem uso. Cara, eu nunca usei o Excel. Na verdade, eu usei o Excel uma vez quando eu trabalhava numa empresa de. Eu já comentei essa história aqui. Trabalhava numa empresa de aço, chamava. Não vou nem falar o nome, deixa quieto. E aí, foi a única vez que eu precisava usar Excel, porque tinha todas as fórmulas bonitinhas de cobrança do sujeito. Aí bota aqui o pedido dele, bota outras variáveis, e aí no final aparecia lá o valor que o sujeito tá devendo e tal.
O cara vai no Google aqui e coloca empresa de aço. Aí acha um monte de.
deixa quieto. Deixa quieto.
Assim, de nós quatro, o Bruno é o que trabalha em escritório ainda, né? Aquela pessoa que está lá, na labuta, batendo ponto e tudo mais. Você vê que o Iz bate ponto também, né, Iz? Mas não é escritório, não é...
O Iz bate ponto e outras coisas também.
Ô, Bruno, as pessoas utilizam ainda muito no escritório esses pacotes Office ou o pessoal substituiu por online, alguma coisa do tipo?
Depende muito. Na verdade, a grande sacada da Microsoft é justamente essa. Ela tá pouco se lixando pro que você faz na sua casa, porque onde ela ganha dinheiro é em escritório, porque escritório. O cara do escritório não sabe fazer outra coisa. Então, a Microsoft fala assim, pode usar o que você quiser fora daqui, usa Google Docs. A própria Microsoft agora tem a opção dela, né, que é o Office 365, sim, que te oferece também essa funcionalidade online. Mas que o legal. Povo de escritório é o povo que está muito acostumado a trabalhar daquele jeito. Principalmente quanto mais posição de liderança o cara no escritório tem, menos ele sabe mexer e mais ele vai querer ficar com aquilo que é familiar para ele.
É proporcional, minha mãe fala muito isso. A competência do cara.
É, mas é verdade. É
diversamente proporcional quanto ele manja.
Exatamente. E aí, a Microsoft ganha dinheiro nisso, porque em escritório, até hoje em dia, o pessoal tem que ter lá o Word instalado, tem que ter o Excel instalado, até porque, no caso do Google Docs mesmo, alguns documentos não são compatíveis. A Microsoft fez até com as versões mais recentes, que você vê lá, o DocX, por exemplo. O DocX
sim.
Não é compatível com o Google Docs, ou só o .doc. XLSX, por exemplo, por Excel, também não é compatível. Aliás, assim como isso, eu também, durante um bom tempo, eu usava o OpenOffice, mas aí tive que comprar, na verdade, o Office, o pacote Office da Microsoft aqui para casa. Na verdade, eu fiz um outro jeito, né? Porque o que eles fazem é o seguinte, se você contratar o serviço do OneDrive, eles te dão a licença do Office, né?
What?
Exatamente.
Mas é limitado, né? É um ano, como? Dois anos, é limitado? Pra sempre?
Não, enquanto você for assinante do OneDrive, você tem acesso ao Office.
Legal.
Que é o meu caso.
Esse é o futuro, né, mano? É você ficar pagando eternamente pela parada, um preço bacana. A Adobe também foi pra esse caminho com a Creative Cloud, né? Você paga.
Sim, 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 o da Adobe é foda.
O da Adobe vale muito a pena, mano. O Premiere, mano. Você, porra, meu Premiere aqui eu uso pra Adobe. Só que eu pago aquela pequena facada, né?
Mas, Júlio, mesma coisa. Tem que estar sempre online, né? No caso, pra poder usar isso aí. É foda.
É o formato de serviço também. A mesma coisa. Pra trazer pra algo mais contemporâneo. O que, que é o Netflix? Netflix você tá pagando pelo serviço, né? Pela disponibilidade do serviço. Nesse Spotify, caso que a gente tá citando, é justamente isso. Você vai pagar um valor mensal e aí você vai ter à tua disposição aqueles serviços, seja da Adobe, seja da Microsoft. Então, isso é um modelo de negócio que, assim, já vem acontecendo há um bom tempo, não é novo, mas que cada vez se torna mais comum entre os usuários, né? Você já tá acostumado a pagar o seu Netflix, mesmo que você não use todo dia, o Spotify, mesmo que você não baixe. Por exemplo, tem gente que paga o Spotify o Premium e nem baixa música no dispositivo, que digamos que é a grande vantagem. O cara só paga porque é fácil, e as empresas contam com isso também. Você esquece que você tá pagando. Como o negócio é uma mensalidade, você nem lembra, porque você não tá pagando. Você vai lá todo mês pagar um boleto, você esquece que ele Spotify, tá lá porque tá comprando o seu cartão.
Spotify, ele tem algum esquema com o Exu Capiroto, mas assim, porque... Cara, porque ele carrega muito rápido as músicas, mesmo você sem ter baixado, cara. Você tendo um 3G, mais ou menos, ele consegue rodar a música de boa, cara.
É, pela qualidade. Isso aí ajusta. Até o próprio Netflix tem isso, se você perceber, né? Ele se ajusta, ele se adapta
com a conexão. Você
pode perceber que, às vezes, você tá assistindo um filme no Netflix, a qualidade tá um pouco ruim. E com o tempo...
Um pouco não, maluco. Às vezes fica, tipo, 140p
pixelado. No
YouTube, sabe? Do nada.
Caralho, pode crescer 140pzão no YouTube, meu Deus, velho.
É que ele tá se
adaptando. Eu tava assistindo aquele...
Aparece o Easy 8-bits, caralho.
Macho, dá a impressão, Bruno. Bruno, dá aquela impressão de que a gente tá assistindo um programa policial e eles tão embaçando o rosto das pessoas.
Tipo isso. Não, porra, pode crer, mano. Ontem eu tava assistindo aquele do Leonardo DiCaprio com o Matt Damon, Infiltrados, acho que é o nome, não é isso?
Os pois Infiltrados.
É. De repente, o Leonardo DiCaprio vira o Pitfall do Atari. Aí lá vou eu correr pro escritório pra resetar o roteador e o caralho.
Caraca, que doideira é isso, né, mano?
O próprio Spotify que a gente tá falando aqui, a evolução de um serviço que a gente achava na época que seria o futuro, que era o Napster, que a gente, olha, eu vou baixar música MP3, isso é o futuro, olha aqui, ó, eu vou baixar música na internet, eu vou baixar a minha música, né, e a gente viu o que deu do Napster, e hoje a gente vive um futuro totalmente diferente, que não se fala mais em ficar baixando, você tem um serviço que você vai lá, busca rápido, conectou, ele vai, põe a música, faz um streaming pra você, que é um futuro que a gente não imaginava, não,
macho,
o futuro é baixar o MP3,
caraca, aqui, olha, MP3 é outra coisa, né, que morreu, a não ser pra pode podcast, né? Daqui a pouco vai ser outro formato aí, vai ser MP4A.
O consumo de música mudou muito, cara,
muito,
se você pegar
cara?
De 10 anos pra cá. Tá porque louco. A gente se achava, como o Bruno falou aí, você fala, caralho, eu baixo a música, ela é minha, independente de ser pirataria, pirataria ou não, porque é pirataria, mas a gente tinha essa sensação de, olha só, caralho, eu posso pegar qualquer música que eu quiser na internet, como isso é foda? E aí quando você baixa o Spotify pela primeira vez na sua vida, e acontece isso que o Juras falou, de você falar, quero ouvir, sei lá, Spice Girls. Ah. Aí você dá o play, passa na hora.
Spice Gears of War.
Com a skin do Marcos Fênix.
Isso.
E aí você dá o play e começa a tocar na hora, você fala, mano, o que diabo é isso? Eu tenho então todas as músicas no meu bolso, você nem precisa baixar.
Exato. Lembrando que na época, Evandro, você demorava horas pra baixar um MP3 na
Quando terminava, porque, por exemplo, o Napster não tinha sistema de você continuar o download, então se o cara desconectasse, porque você tava baixando de uma pessoa diretamente, específica.
Não tinha o resumo.
Mano, eu tinha várias músicas da minha, entre aspas, coleção, se você pode chamar isso de coleção, que eram incompletas, entendeu? Que, inclusive, quando anos depois eu fui ouvir a música completa, eu levei até um susto.
O cara ouvia até a metade do Faroeste Caboclo, nunca terminava a música.
E aí, caralho, tem mais do que isso?
Cara, a gente tá numa época que os computadores não estão vindo mais com entrada de CD, cara.
Exato.
Não creio nisso, cara.
Não, que era outra coisa que a gente achava, né? Porque a gente tinha os disquetes lá, eu estou copiando o arquivo, olha aqui. Eu estou levando o meu arquivo para a casa do meu amigo, o meu joguinho aqui, como o Izzy gosta de falar, o Tom Brady. Eu estou levando o Tom Brady para a casa do meu amiguinho.
Caraca.
E hoje, a gente tem esses serviços que tudo tá na nuvem, né? A gente falou do próprio Google Drive, o OneDrive, a própria Dropbox, Xbox que você não precisa mover o arquivo fisicamente, mas você vai lá, joga numa pastinha e qualquer device seu já existe. Então, o seu compartilhamento de arquivos não depende mais de um disquete ou de um CD, que ó, a primeira vez que todo mundo pegou um CD, olha aqui, cara, são, sabe, centenas de disquete num espacinho só aqui, que loucura. Pô, tipo,
500 disquete, né, mano? 650 mega.
E, mano, você pega o CD, tinha o quê? 650, né?
650, isso.
Então, cara, hoje em dia o cara tá com o celular com 64 GB, ele acha pouco. Cara.
Eu tô com um celular de 128 e tá lotado, brother.
Meu Deus, mano, é demais, mano. O próprio Winamp, lembra do Winamp?
Winamp.
Nossa, o Winamp, cara, nossa.
O Winamp. O Winamp com a skin do Matrix. Tinha um monte de skin. Nossa,
que pariu. Eu lembro que o Winamp era uma febre por causa disso. Eu passava horas procurando skin do Winamp, cara. E você achava skin
de... Pô, demais, mano. Demais.
Tinha skin de rosa pra caralho que a gente achava maneiro. Se você for olhar hoje em dia.
O Mario tinha skin do Mario. Já tem. Peraí, vou baixar agora.
Tem skin de tudo, caralho.
Deixa eu ver aqui. Winamp skins.
Olha lá, skins, né?
E que a gente achava um futuro. Caraca. Nossa, dá pra usar o Winamp minimizado enquanto você fazia outras coisas. Fazer, nossa, olha aqui, tá minimizado e eu tô aqui. Sabe? Era...
Ah, cara, tem umas muito horríveis, mano. Olha, achei uma da NASA aqui.
Olha o link que eu botei aí nesse cara. Caraca, é inacreditável. Baixa o Terminator, mano.
Tinha um do Mario que era do caralho. Vou baixar o Winamp, mano.
Baixa. Só pra usar skin. Pô, Spotify, coloca aí skins Spotify, ó.
Porra. Olha isso daí, mano. Ainda que não, faz não, skin, não, mano.
Peraí, eu vou baixar do Mario, que eu tinha. Peraí. Achei, puta que pariu. Ah! Caralho, tinha duas aqui. Nossa.
Eu achei que eu usava. Ah, azulzinha, mano. Parecia aquele Nokia da... Puta que pariu.
Eu usava. Nossa, skins do Mario,
caraca,
brother.
Caraca, muito bom. Olha.
Se tiver como conectar o...
Caraca, tinha umas... do Evandro, eu
estava anos a fio usando essa azulzinha aí.
Mas pra mim, nostalgia é esse clássico.
Quando você é o pelado.
Instala ele assim pra... Cara... Ai, que saudades.
Winamp, saudades. Olha só, o que você usava aí? Eu usava a playlist, claro, né? É. A equalizador, quase nunca. E essa Winamp
Live. Eu mandou até a música do Groove Armada ainda, cara.
Groove Armada.
Puta que pariu.
Ah, mas muito bom. É engraçado que esses tocadores, eles foram todos substituídos, né, cara? Porque a maioria das coisas estão online, né? E aí eles têm tocadores próprios, né?
Pô, se eu acho de Matrix que eu tinha, claro que achei, olha aí.
Eu não tenho Windows há alguns anos. O Windows Media Player ainda existe, né?
Exibido. O Windows 10 tem um tal de Windows Music também.
Groove Music, né? Daqui a pouco a Nintendo sai com um aí.
Mas usam? As pessoas usam ainda?
Não, né? Eu espero que não. Porque, cara, a gente endeusa muito Spotify e tal, que é o que a gente usa.
Eu não consegui gostar do layout lá do Spotify, mano.
É, então, eu acredito que esses serviços são muito parecidos, Zizi, e o cara acaba usando o que ele
gosta
primeiro. É. Não, tipo, eu coloquei o Spotify e falei, porra, maneiro. Eu nem sei como que é o Spotify gratuito, tá ligado? Eu abri, achei foda, assinei em 5 minutos.
Na hora, mas, né?
Acredito que aconteceria a mesma coisa se fosse com o Apple Music. Porém, eu acho que o povão mesmo, o brasileiro médio e tal, que não tem acesso ao Spotify ou a um cartão internacional e tudo mais, cara, muita gente escuta música pelo YouTube.
Eu só sei que eu compraria esse daqui, ó. Link no post aí. Ah. É, dispositivo que eu compraria.
Caralho,
é o Winamp Player agora.
Winamp Player, exatamente. É o MP32 do Winamp.
Porra, deve ter um adesivozinho assim pra colocar atrás do iPhone, que ficava bacana, hein?
Ah, caraca, mano, que saudade.
Da hora.
Ah, nostalgia.
Eu era o único que usava o Sonic, mano. Alguém usava o Sonic?
Sonic?
Já ouvi falar, mas não usei, não.
É, deixa eu mostrar aqui, ó. É um app. Era um aplicativo Winamp Style, entendeu? E eu gostava do Sonic por um motivo idiota demais. Esse aqui, ó. Pera, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha, caralho, que nostalgia. Olha o tipo. Olha como era o design, né? Na época. Olha como era o design. O Sonic era legal porque os skins dele, o Winamp só mudava a aparência. O skin do Sonic, ele mudava até o formato do tocador, entendeu?
Aham. Tô vendo,
era meio industrial. Não,
depois de um tempo, isso, e o Winamp também ajustava.
É, depois, mas o Sonic apareceu com isso primeiro, entendeu? Isso veio aparecer no Winamp muito tempo depois. O Sonic era legal, porque ele nesse... É feião, né? É um tipo de design que não tem mais hoje em dia.
O design é mais cheio de viagem.
Não, olha só,
era moderno.
Tinha uma função que você acelerava todas as músicas, e aí eu me acostumei a ouvir todas as minhas músicas, tic-tac, sabe?
Caralho.
Não faz sentido. Eu ouvia as tic-tac, mano. Eu ficava, era como eu ouvia a música. 1, 2, 3, 4.
Qual é o player padrão do Windows aí? É que as pessoas mais usam?
Não sei, mano. É o Media Player ou esse? No 10 vem esse Groove Music.
Ah. É que agora a Microsoft trocou o nome de tudo só pra enganar a gente. Porque assim, o Media Player o pessoal não gostava, ela trocou como...
Caralho, pode ser que o
Internet Explorer... Aí o Internet Explorer virou Microsoft Edge, a mesma coisa, mano.
Vai enganar pro modelo. É até azulzinho igual, caralho.
Rebranding.
O cara pensou, macho, assim, macho, o Internet Explorer tem uma imagem tão queimada, vamos criar um navegador novo que vai revolucionar, é a mesma coisa, Internet
Explorer. Pilantra, velho, muito pilantra.
Mas, porque enfim, a renegada usa. Aliás, oh, eu uso de navegador, Netscape morreu, né?
Nossa, Netscape, é verdade. Opera era popular pra caralho.
Opera, eu me sentia como o único cara que usava, mano.
Mas Opera ainda tem hoje em dia, não tem?
Não tem, mas não é tão popular, né? Firefox também.
É. Netscape.
Os navegadores de hoje, os mais populares. O Chrome, né? O mais popular de todos, ao lado do Firefox. Ao lado do Safari, né? Aí os outros ali acho que ficam um pouco
mais... Caralho, o Safari é tão popular. Mas vocês estão ligados que o Chrome...
O Internet Explorer tem mais usado, mano. Atigrado do Internet Explorer.
Vocês estão ligados que o Chrome, ele, essa versão nova, não sei o que os caras fazem, ele come memória com farinha,
cara, né? Ele tá muito pesado, né, cara? Não sei o que é que acontece, mano.
Sempre foi.
Ó, oh, rapidão. Não, mas tá pior agora, cara. Se abre uma janela, parece antes que tá rodando gente... um jogo em 4K, velho.
Essa aqui o Bruno vai curtir. Bruno, se liga nisso aqui. Antes da gente sair totalmente do negócio de música, eu lembrei agora de um que chamava Jet Audio, que olha a interface, brother. Aquela parada de skill, que eles tentavam simular um objeto real no design do negócio. Olha como era. Era tipo um hack de som, olha aí.
Caralho, bizarro.
Nossa, aí, um monte de botão que você não usa, é isso, né?
Aí tipo, tinha um controlador de áudio no topo, né? Tinha um equalizador, aí tinha um de CD, tinha um de MIDI, porque se ouvia MIDI na época, tá ligado? MP3, caralho.
Nossa, é verdade, baixar MIDI de jogo de videogame, cara.
Não tinha um site VG Music, VG Music, que era só de MIDI, mas os caras...
É, tem até hoje, eu acho.
VGmusic.com tá aqui, achei, caraca, mas ele tem o maior arquivo de MIDI.
Primeira música que eu baixei na internet foi o midizão do tema do Mario 1.
Olha aí.
E demorou horas, que era tipo, sei lá, tinha 1 mega o arquivo. É algo que eu pus pra tocar, maluco. Eu falei, caralho, meu Deus, estou no mundo do Tron.
Eu já essa música. Pode crer, a música veio pelo cabinho da internet. É. Acontece a história aqui. A primeira música que eu baixei na internet foi o tema de Batman, o. Sabe qual é? Dos anos 60? No Mirk. Caralho. De uma israelense que mandou pra nós.
Ô, louco.
MIDI, a música MP3, ele é uma, de certa forma, ele é um formato digital, mas o som em si, ele é analógico, é um som sendo produzido pela caixa e tal. Enquanto o MIDI, ele é uma instrução de como tocar a música. Então, tinha programas como, por exemplo, o Guitar Pro, que eu usava pra aprender a tocar guitarra, né? Dá pra abrir. Exatamente, você abria a música, aí você trocava os instrumentos, mano. Aí, tipo, você baixava uma música do Metallica, aí você trocava todos os instrumentos por um instrumento de orquestra. Ou então botava tudo pra ficar soando como joguinho de videogame, 8 bits, entendeu? Ou então tirava a bateria, deixava só a bateria pra ver como é que era. Era foda isso, porque o MIDI é inteiramente digital. Ele é, como eu falei, a instrução de como tocar, de como reproduzir a música. É uma partitura. Pô, você podia abrir a partitura da música, mano.
Aliás, nostalgia ainda de tecnologia assim, a internet foi embora. Os discadores, né, cara? Os antigos discadores.
Antes dos discadores, cumpade, as internet grátis que tinha... IG.
O IG, caralho.
A ONS. Baixa o CD da América Online.
Um pra você instalar o discador. Mano.
Ai, caralho. É que vai estar na casa dos meus pais. Eu tenho foto do meu quarto de quando eu morava lá nessa época. Aí eu peguei, decorei o guarda-roupa. Olha o nível da tigrice, mano. Eu catei, tipo, 30 CD da América Online e colei no guarda-roupa pra deixar maneiro.
Caralho. Caraca, muito bom. Mas, cara, eles mandavam spam demais, macho. Eles gastavam uma grana fazendo esses CDs, né, macho? Pelo Sim. amor de Deus, mas mandavam pra todo mundo e repetido, né? É tipo quando você tá no sinal e aí vem alguém entregando panfleto, o cara tá tão cansado, ele te entrega 5 da vez assim, sabe?
E pior que vocês lembram que eles combinavam isso com algum conteúdo pra pessoa ficar com o CD. Por exemplo, eu lembro que teve uma época que eles mandavam um que tinha episódio de seriado, tinha a E3, eu lembro que eles mandaram um que tinha um vídeo da E3 junto com o discador do AOL, cara.
Legalzíssimo.
Caralho, esse aqui mesmo, triângulozinho, meu Deus.
É legalzinho.
As pessoas não têm noção. Tem gente que tá ouvindo isso aqui e fala assim, meu irmão, o que que esses véi estão falando aí, mano? Porque hoje em dia o cara tá com o modem lá, ele nem pisca aí, ele já tá online. Aliás, ele nunca tá offline. A não ser que esteja fora do ar, né?
Só se os caras puxarem o cabo de energia lá na central do mundo,
filho. Ou você não pagar, né? Antigamente, mano, falava isso.
Celular, o cara vai estar com o pré-pago usando o WhatsApp, não tem como mais estar online.
Olha a diferença de paradigma, mano. Teve uma época na nossa vida que estar online era um luxo, mano, que só podia fazer no fim de semana.
Ou meia-noite.
Após a meia-noite, após a meia-noite.
Após a meia-noite, eu jogava puteado na internet, até às 6.
Pulso único. Macho, pulso único. Você pagava o quê? Eu
falava impulso único.
Vamos explicar para as pessoas, porque tem gente que não entende isso. Porque toda a internet, hoje em dia a gente não precisa mais ter telefone para ter internet. Mas antigamente a internet era relacionada ao telefone.
Na verdade, deu a reversal, porque hoje em dia o pessoal usa a internet para telefone, pro telefone IP, né? Então, reverteu o negócio, deu uma reversal uso aí, né?
Eu não tenho nem linha de telefone aqui em casa, só celular, mano.
É, mas a minha internet também não é conectada à linha de telefone não aqui, cara. O telefone fixo, ele virou o telefone de spam, só serve para isso. Só serve pra isso, pras pessoas ligarem.
Os caras ligarem oferecendo. Mano, assinatura de jornal, cara. Quem vai assinar jornal 2018?
Revista, aliás, mas revista.
Deixa eu falar uma coisa. Eu quero mandar uma mensagem e eu vou citar o nome da empresa porque isso é muito pilantragem. Dona Net, que é o seguinte que ela faz, e é muita pilantragem. E todo mundo que tá ouvindo, que é assinante da Net, recebeu uma ligação assim. Eu vou te contar como é que é a estrutura, você vai ver.
Opa, da TV.
Alguém liga no algum número desconhecido, sempre é um número novo. Uhum. Te liga no celular, aí a mulher vai falar assim: alô, tá me ouvindo?
Caralho. Caralho, que escrotice, já
sei. Eu também.
Porque ela tá segurando ali um tempinho só pra contabilizar assim, ó, esse cara ainda tá lá pra pingar o teu celular. Aí desliga, no, tipo, não segue a conversa. Ela pega e desliga. Aí, pode contar, um minuto depois, no máximo, teu telefone de casa toca.
Caralho.
Que era pra confirmar se teu celular tá lá. Ele fica pingando o teu celular e o teu telefone de casa pra ainda ver se ainda tá lá. Pra, de tempo em tempo, te oferecer uma atualização do serviço que você tem, seja de TV a cabo. E eu vou te falar uma coisa, dona Net. Isso aí irrita as pessoas, a ponto das pessoas quererem... É o contrário, o efeito tá sendo o contrário, as pessoas vão querer tirar a assinatura do serviço.
Comigo, cara, comigo, o Bruno, isso aconteceu comigo essa semana. Saiu a notícia lá do que a Fox tava saindo da Sky, alguma coisa do tipo, eu fiquei puto. Meu irmão, eu vou trocar essa minha TV. Eu sou assinante da Sky há uns 12 anos, assim, é muito tempo que eu tenho Sky. E aí sempre liga alguém da Net assim, a gente sabe que você tem a internet aí, que tal migrar pra você ter internet e TV também? Você já tem TV pra assinatura? Eu já, sou assinante da Sky há 12 anos. Aí disse assim, mas você não quer nem ver aqui as nossas propostas, vai ser um custo-benefício melhor, não sei o que. Eu não, eu tô muito satisfeito com a Sky. E aí ele fica insistindo e aí desligam. Aí duas semanas depois liga outra pessoa fazendo a mesma coisa, cara. Se você já disse que não quer, por que as pessoas estão insistindo, cara?
Você mora e outra no Brasil, coisa, né, meu filho? E outra coisa, gente, fique esperto que a tua própria operadora vai te ligar falando, faz um upgrade no seu plano, vamos atualizar os termos do seu contrato. E não se esqueçam que aquele papinho da limitação da banda voltou, hein? E se você aceitar novos termos, você tá aceitando a limitação do uso da banda aí. Cuidado, gente.
Cara, deixa eu reportar aqui um negócio que eu fiquei puto. Vou falar desse telemarketing aqui. Eu até tuitei sobre isso. Um telemarketing da Vivo ligou pra mim e falou assim, olha, eu não, o senhor estaria interessado aqui em aumentar o seu plano, porque eu sei que você consome X por mês e aí você paga isso. Que tal aumentar seu plano e ficar pagando o que você já paga normalmente? Eu disse, não quero, tô satisfeito aqui. Disse, mas senhor, é melhor pra você. Eu disse assim, cara, mas eu tô dizendo que eu não quero, eu tô de boa assim. Agora eu vou estar com muito Wi-Fi aqui, então não tem necessidade de eu ter esse plano 3G maior. Assim, não, senhor, mas vai melhorar, você não vai ficar pagando os valores altos que você paga já hoje em dia e tudo mais. O cara, eu já disse que eu não quero. Mas assim, mas o senhor tem que querer, sabe? Porque vai ser melhor pra você. E eu falo, cara, eu não quero isso, tá, por que tu tá me forçando? Mas assim... Mas o senhor tem que aceitar essa proposta. Caralho.
Bater a meta dele, de ajuda o maluco, mano.
Mas é inacreditável, mas o cara ficou implorando e forçando, sabe assim, eu vou desligar ele. Não desligue não, senhor.
Caraca,
como é que
ele tá ameaçando, né,
mano?
Caraca, eu sei onde você mora.
telemarketing evil, né? Do negócio. Foi sinistro, telemarketing da Viva aí, cara. Esses caras estão demais.
É o cara no outro dia. E aí, Jandir, o plano lá? Tá indo comer no McDonald's todo dia às 4h30, né? Como é que tá o lanche? tá saindo sexta-noite com a Randa, né? Foi no cinema.
Exato, vai se fuder, telemarketing escroto. Por isso, a primeira coisa que eu sento aqui pra trabalhar, eu pego o telefone, tiro do gancho. É isso que eu faço.
Aqui em casa eu tô que nem o Wizard. Tem, tá, até no, tá no pacote aí, porque, né? Tem que ter um pacote, fazer o quê? Pra ter internet boa. Mas isso eu é nem merda. Sei o que é um aparelho fixo.
Só o celular.
Essa, e se vier número estranho, já não atendo, se foda.
Não, mas quando a gente tava falando dos discadores, né, cara, era curioso, porque as pessoas não sabem, assim, né? A gente tinha um aplicativo que a gente. Um programa que a gente instalava, né? Com CDzinho. E aí ele. A gente colocava as numerações, né? Que a gente assinava os planos e tudo mais. E aí o discador, ele fazia uma ligação, né? Por isso o nome discador, né? Ele discava pra algum. Algum lugar. E aí ele te levava para a internet. Só que essa discagem durava, às vezes era rápido, tipo assim, quando fazia e entrava, e a gente, caraca, que felicidade, foi rápido, 20 segundos. Sabe assim, às vezes era aí, aí parava. Aí depois aí continuava assim, um minuto fazendo isso. Gente, porra, deve estar ruim a internet, deve estar muita gente tentando conectar e tudo mais. E aí você podia ou não conectar a internet, assim, era. Você não sabia, era uma loteria, né, se você ia conseguir ou não conectar a internet. E aí o IG, né, que ficou muito famoso, né, o portal IG, né?
Que era que justamente significava internet grátis.
E depois virou internet group, quando acabou,
porque antes
acabou,
do IG,
né?
Você tinha que pagar um provedor de internet pra te dar o acesso à internet.
Exatamente.
Eu lembro que o primeiro que eu paguei foi o do UOL, tá ligado?
O UOL, ele cresceu. Aliás, a maioria dos grandes portais que estão aí até hoje e que existem há 15 anos, sei lá, 20 anos, eles surgiram por causa da internet, né? O UOL oferecia um pacote de internet, o IG também...
E era tudo nome assim, cara. Então, assim, era o America Online, Universo Online, o Brasil Online, o Ball, SBT Online, o Sol. Então, tudo era alguma coisa online. É sempre, não sei o que lá, online. O único da época que eu lembro que não era, que era um discador que nem é tão da época assim, ele veio bem um pouquinho depois, era o do Pop, que era outro discador o gratuito Pop, também que tinha.
Era uma época que estar online era um negócio inacreditável, né, cara? E navegando na internet, né, estando online.
E era um estorvo pra família também.
Sim.
Porque a gente esqueceu de explicar que quando você tava usando a internet, ninguém podia usar o telefone em casa.
Telefone, caraca,
eu ficava desesperado, que às vezes
ficava
eu
ficava ocupado, né?
Sim, eu ficava desesperado, porque às vezes eu dava o migué e conectava de dia. Só que aí, se alguém ligasse pro telefone, a conexão caía, mano.
É.
Aí o filho da puta, tem gente ligando, cara. Aí nem adiantava o cara ligar, porque não ia funcionar. E ele ainda fudia a minha conexão ainda.
Era muito sensível o negócio, né, cara? Depois ele foi melhorando isso, né? E sem falar que tinha a parada do pulso, né? Que a cada minuto que você estava online durante o dia comum, cada minuto era como se fosse uma ligação nova que você estava gastando.
Então, e o pior, Júlio, que não é nem minuto. Pulso, você sabia disso? O pulso tem duração variável dependendo de onde você está e dependendo da hora. Eita. Do dia.
Puta,
na verdade, o que ele fazia era uma cobrança de uma... Como você explicou aí, o indicador, ele fazia uma ligação para o provedor.
Isso, então, o provedor atendia e dava internet pelo caminho.
Como se fosse uma ligação normal. Sim. Então, se você conectasse do meio-dia a uma, ele ia cobrar o valor de uma hora de ligação para um telefone.
Que na época
aí,
era, porra,
sei lá, vinha... Pantanal, maluco, ou a Pantanete, você tá fudido.
Pantanete. Vinha, aí vinha aquele boleto no final do mês, assim, R$1.000 para pagar.
Ai, aí você vai ver a duração, era o número do IG, 8 horas conectado.
Nossa! E aí de madrugada, né, de madrugada, depois de meia-noite era o sucesso, né, de meia-noite até 6 horas da manhã, se eu não me engano.
Ele completou a ligação, enquanto você não desconectar, ele conta um pulso só mesmo. Exato,
que era barato, era centavos, né.
Exatamente, e, cara, como mudou, né, cara, como mudou as coisas, né, meu Deus, cara.
Você vê que mudou, mas não mudou tanto assim, né? Porque na época a preocupação dos caras em fazer isso era justamente de não causar uma sobrecarga no sistema telefônico, né? Sim. Porque é recurso compartilhado. E aí hoje em dia o pretexto das empresas aí de telecomunicações, que eu não acho que seja essa verdade, eu acho realmente que o problema deles é que todas as operadoras, ou quase todas as operadoras, têm associado um sistema de TV a cabo, uhum. É que eles estão alegando que é o seguinte, se a gente continuar com esse acesso da internet em casa ilimitado, isso vai causar sobrecarga no sistema. O que, assim, todo sistema, óbvio, tá propenso a uma sobrecarga. Mas não é essa a razão. Porque a sua rede de dados está dimensionada, gente. A gente... até technical babble, sabe? Technobabble, aquela coisa. Sim. Que nem compensa falar aqui. Mas é o tipo de coisa que sempre existiu uma limitação e naquele caso realmente era real, porque a rede, principalmente no Brasil, não estava dimensionada para a internet, ela estava dimensionada para ser uma rede de voz.
Mas o maior problema disso tudo é que a operadora oferece assim, cara, você pode que sua internet de 100 mega. Ele sabe que ele oferece uma puta velocidade, mas que você não vai usar, não vai baixar a internet inteira, entendeu? E aí quando surgiram esses streams, e o próprio o Netflix, assim, que quanto melhor a sua internet, maior é a qualidade do vídeo, ou seja, o tráfego é absurdo, e aí essas empresas não têm mais condições técnicas para aguentar todo mundo usando a internet absurdamente, sabe, assim, e aí vira essa bola de neve, sabe? Mas eu acho que é uma discussão para outro momento. Uma coisa que acabou sendo substituída e era um fenômeno, principalmente ali nos, diria, no comecinho dos anos 2000, eu diria, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era o Fotolog.
Fotolog, mano! Só podia upload uma foto por dia, mano.
Deixa eu ver se eu acho. Eu acho que eu tenho ainda, caralho, calma aí.
Existe o Fotolog?
Eu tenho ainda. Não, tinha uns derivados, tinha um Dual. Eu era assinante Dual, né, já que tava pagando.
Flogão!
É,
Flogão, caralho, Flogão!
Mano, deixa eu ver se eu acho.
O meu Fotolog
existe. Flogão tá ainda, hein?
Tá overcapacity aqui, não tá achando o meu, hein?
É, o Fotolog eu acho que tirou do ar.
Caraca, será? Tem gente postando hoje, Flogão.
Aqui, Fotolog.
Mas as pessoas estão postando errado, hoje, mano. Tá funcionando aí no Flogão, hein, mano?
Tá overcapacity. Tá aqui, tá dizendo que tá overcapacity, hein? Não tá achando,
tá bombando, cara.
Tá dando aqui que tá overcapacity, não tô conseguindo achar, não. Tá overcapacity. Tá aqui, tá dizendo que tá overcapacity, hein? Não tá achando,
tá bombando, cara.
Tá dando aqui que tá overcapacity, não tô conseguindo achar, não. Tá overcapacity. Tá dando aqui que tá overcapacity, não tô conseguindo achar, não.
Sim, mano, tá falando 15 vezes, ó.
Fala, repete isso, eu não entendi o que você
desesperado, falou. Desesperado, tô desesperado. Opa, show, abriu.
Ih, tá, houve o capaz, já, tem muita gente postando.
Ninguém acessa mais, não tem, muita gente postando no Fotolog.
E eu tô vendo aqui na capa deles, tá aparecendo toda hora, chinês postando, viu? A China descobriu o Fotolog.
Caralho.
Olha aí. Chegou é lá o único agora. Que eles não baniram lá ainda, é o único que eles não baniram lá ainda. É, lá não pode Twitter, lá não pode Facebook, YouTube, não acho também.
Caraca, só posta japonês, chinês... E aí, cara, era um local que você postava suas fotos, né? Você pensa hoje, mas... O cara pensa assim, né, mano? O cara tem que criar um site, um perfil, e aí você adiciona os amigos, quem você segue e tudo mais. E tinha que ser no computador, né? Porque ninguém, enfim, acessava a internet.
Era uma rede celular. Social, era uma rede social, né?
É, e era muito bacana, né, cara? Porque tinha uns efeitinhos, você colocava e etc. E virava um microblog também, assim. Você podia escrever, colocar links. Podia fazer um monte de coisa, né? E aí, hoje em dia, a gente tem o nosso Instagram de cada dia aí, que substituiu um monte de coisa, né, cara? Não só é foto. Porque o começo do Instagram era só foto. E aí surgiu o Vine. O Vine, sucesso. Vídeos curtinhos. Caraca, sucesso pra caralho. É o Instagram. Opa, vou colocar vídeo no Instagram. Aí, puf, vai. Sabe? Tipo o coiote caindo do penhasco, né? Ah, o Snapchat bombando, né? Aí o Instagram. Opa, peraí.
Na verdade, ele tentou comprar, né? Aí o Instagram falou, não, a gente vale mais que isso aí, mano. Se o Marquinhos...
Não brinca. Não brinca, pra comprar, não brinca com o Marquinho, mano.
Abre as pernas e já era. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O cara vai virar o presidente dos Estados Unidos aqui no tempo, rapaz. Você vai
descobrir,
cara.
Aí hoje as ações do Snapchat caíram pra caramba se comparado a antes do Snapgram. E muita gente migrou do Snapchat pro Instagram. Eu mesmo, eu nem usava o Snapchat.
Eu também nunca usei. Eu acho que eu era muito velho pro Snapchat, mano. Eu não entendi direito.
O Snapgram é muito bacana, cara. Porque ele, inclusive, hoje em dia todos têm live agora, né? A moda do momento aí é uma live, né?
Você vê que moda é momento. O próprio Facebook também faz isso e tem vídeo também agora do Facebook, né? Que antes...
Twitter tem, Instagram tem, Facebook tem, o YouTube já tinha e tudo mais, mas ficou mais fácil ainda de fazer a live, né? Então, a gente tá num momento aí, meu irmão, que o negócio tá pegando. Talvez o Twitch seja um que pode acabar, só não acaba porque ele tem uma comunidade muito forte, o Twitch, né? E é gamer, só pra...
Né? O Twitch, né? Fica muito em torno de games, né?
Sim, inclusive eles não permitiam... stream de algo que não fosse de game no começo. Uhum. Tinha uns caras, tinha um núcleo de pastores evangélicos que davam culto pelo Twitch.
Caraca, eu também.
Sério, eu juro pra você. E aí a galera entrava e ficava zoando.
O cara tá numa rede errada, né, mano?
Aí baniram, porque na época não podia nada que não fosse de games, entendeu?
E pior que você tá ligado, que no caso do Play 4, o que tem de galera fazendo, tipo, morning show usando lá os robozinhos lá, o Playroom, sério? Com a câmera do Play 4, é sério. Procura pra você ver, cara.
Eu preciso ver.
É, eles acharam um jeito de burlar, ou seja, eles põem lá, tô jogando Playroom. Só que o Playroom, que é aquele jogo, pra quem não sabe, quando você compra o PlayStation com a câmera, né, a PlayStation Camera, ele vem lá o joguinho Playroom, que são aqueles robozinhos que ficam, só que ele tá filmando você. Então ele meio que brinca com os robozinhos na sua sala. E aí muita gente burlava assim, ó, eu estou jogando Playroom. Aí o pessoal ficava fazendo programa de manhã, de cueca, de calcinha, ficava passando, tá jogando Playroom aqui. E passava, cara.
Eu já vi gente fazendo, dando comentário de notícia. Na verdade, você tá falando, né, eu já tinha visto. Tinha gente que faz gameplay de jogos antigos e comentando notícias e tudo.
Eu só leio notícias relacionadas ao Twitch, assim. Jogadora é banida do Twitch porque mostrou os seios. Aí, tipo, você vai ver alguma coisa relacionada. Ela se abaixou pra pegar o controle. A camiseta baixou um pouquinho assim, sabe? E aí mostrou assim, por acaso. E aí, pum, tá banido.
E eles não revertem, não. Eles são carrascos isso aí. Eles não podem, não, mano.
Ah, muito doido isso. Aliás, a gente tava falando de fotos. Na época do Orkut, existia uma limitação de fotos, né? Você não podia colocar tantas fotos. Aí hoje em dia, mano. É tudo tão livre, cara, que é inacreditável o negócio. Imagina o Easy, mano. O Easy que só posta foto de diabo desse videogame que ele tá jogando aí, mano.
Pô, legal pra caralho.
Todo dia de uma banda diferente, mano. De um cantinho, de um de ladinho, não sei o que. Aí depois, olha que é essa visão, o perfil dele. Aí, olha as costas dele.
O papel de parede que é bom, não sei o que.
Isso repete muita sócia, é muito bom isso. E tem as mesmas quantidades de curtindo, mano. São as pessoas. Caraca, eu não curti essa foto, não? Aí vai lá e curte.
Deve ser por isso. Tá em dúvida.
O Evandro mencionou o caso do Marquinho querendo comprar as empresas. A gente não pode esquecer de uma coisa que existia na internet e hoje tem um domínio supremo que é do Google, mas antigamente tinha os buscadores, o Alta
Olha
Vista,
aí.
O Cadê?
Cadê? Puta, cadê? Oh, e inclusive o Asta tinha o Alta Vista. Eita, tá nevando. E tinha o de craques, que era o Hasta La Vista, lembra desse?
Hasta La Vista, caralho, puta
que existe? Acho que se eu só começar a digitar o URL no meu navegador, meu computador já pega vírus.
Caraca, eu botei KD.com aqui no
virou o Yahoo comprou, não foi?
O Yahoo comprou. Pois é. O Yahoo era um buscador muito famoso também, né? Aliás, o KD, pouca gente sabe o que era o KD, eram primórdios da internet. Não existia essa programação toda aí, essa coisa otimizada que a gente tem hoje, sabe? O KD era a mão, irmão, era HTML. O Easy criava um site HBdia, aí ele mandava uma mensagem. Oi, pessoal do KD. Eu criei um site, um blog de nerdices chamado HBdia.
Não, você ter o seu site aparecendo no KD era meio que um símbolo de status e tal.
Não, e aí o cara que trabalhava no KD, ou a equipe que trabalhava no KD, ia lá na letra H, no perfil de coisas nerds e tudo mais, e aí ele colocava HBdia, não sei o que, mas era manual, cara, o negócio, sabe?
Foda, né? Você pensa o cara organizar a internet na mão, mano, não dá, cara.
Não, e sabe o que é pior? A gente sabe que quem revolucionou isso mesmo foi o Google. Sim. E a gente tava falando do Yahoo. Vocês sabiam que o pessoal do Yahoo teve a chance de comprar o que se tornaria o Google por $1 milhão e não comprou?
Caralho.
Hoje, mano, o Google tá avaliado. A empresa de internet, ela e o Facebook são as duas empresas mais bem avaliadas de internet, né? O Google tem um valor hoje aberto de 500 bilhões. Eles tiveram a oportunidade de comprar por $1 milhão e falaram assim, não quero. Porque assim, os criadores lá do... Porque, na verdade, eles são criadores do sistema que o Google usa, que aí virou o Google. Sim. Depois, que é aquele PageRank, que é justamente poder mapear a internet sem precisar o cara se cadastrar, sabe?
Isso.
E aí, eles foram lá e ofereceram pro Yahoo. E eu falei, aqui, sai daqui, moleque, vai, volta pra sua faculdade e sai daqui. $1 milhãozinho. Aí, beleza. Passou 4 anos, o próprio Yahoo viu a besteira que tinha feito, porque qual que era a sacada do Yahoo? Yahoo, e por isso que o Yahoo tá nessa draga hoje...
Ninguém quer comprar, né? Porque eles estão demitindo pra
caralho. Não, o Yahoo não, comprou. Não, você tem uma ideia. Olha a história do Yahoo. O Yahoo teve a oportunidade de comprar o Google, não comprou. 4 anos depois, eles foram lá e ofereceram 3 bilhões. 4 anos depois, passou 4 anos. Tentaram, ofereceram para 1 milhão, o Yahoo não quis. Aí ele falou: Google, te dou 3 bilhões. Aí o Google falou assim: me dá 5 que a gente fecha. Aí o Yahoo falou assim: que 5? Sai daqui, moleque. Passou 6 anos. A Microsoft se ofereceu para o Yahoo. Falou assim: eu te dou 40 bilhões aqui, ó, agora. Aqui, ó, nota em cima de nota. E a Yahoo falou assim: 40 bilhões? Não. Aí, ano passado, sabe por quanto foi vendido o Yahoo para Verizon? 4 bilhões. 4.
Pensa, a parada valia 40, quer dizer, ofereceram, né? E eles recusaram e os caras teve que vender por 4.
Caraca. Mas é assim, mas é que nem os caras do Snapchat, os caras estavam na crista da onda e todo mundo querendo comprar, o negócio avaliado altíssimo. E aí o Instagram, o Marquinhos, né, ficou puto. Ah, é? Então vou criar o meu aqui, vou fazer tudo no meu, tudo vai ser no Instagram agora. E aí o Snapchat começou a perder mais público pra caralho, porque é uma coisa fato. Você tinha Snapchat, você tinha lá a sua meia dúzia de seguidores. No Instagram, você coloca qualquer coisa, você já tem 200 views, 300 views, 400 views, 500 views, sabe? Assim, porque a mecânica é massa, sabe, do Instagram. E aí, cara, isso é muito curioso, porque o KD, cara, era bacana o KD, porque ele você ia por categorias. Então você pesquisava games, você ia lá games, aí aparecia todos os sites de games que existiam no Brasil. Isso é bom, porque você segmentou. Às vezes no Google você não sabe o que pesquisar, sabe? Por causa do esquema do PageRank e do AdWords, aparece primeiro quem pagou. E aí tem todo esse esquema aí, né, dos caras que tem mais conteúdo e aparece primeiro. Aí os menores acabam ficando lá no, na segunda página, terceira, quarta, quinta página.
Na página, na verdade, ele funciona por relevância, sim, né? Os outros era cadastro, então... Pode ser que o cara que criou, só porque o nome do cara do site é AAAAAA, ele vai aparecer no topo da lista porque ele foi cadastrado ali.
Ô, tinha altos truques de botar isso no HTML da página, mano. De botar, botar as palavras-chave no HTML. É, não, o cara botava altas palavras-chave de putaria e tal, porque ficava bem localizado. Você vê como era outra
podia
época.
Podia ser easy.
Você colocava...
HBDia. H-A-G-A.
H-A-G-A, né? Vocês estão falando de sites clássicos aí do KDzão, ó. E esse aí que eu mandei no Skype?
Vê aqui.
Pudim! É a prova que desde o começo da internet sempre foi imbecil.
Caraca, mano. Meu irmão, esse site aí é inacreditável. Pudim.com.br.
Ainda existe, né?
É incrível. Isso, cara. O bagulho tem uma foto de um pudim de aparência leprosa. 20
anos.
Que esse pudim não deve estar gostoso, nem fudendo. É. E tá aí, mano. Como a gente consulta no registro BR, dá pra consultar de quanto que é o site?
Vamos ver agora. Registro.
Mano, é muito antigo, brother.
Registro BR.
Nossa, pior que o Evandro trouxe isso aí agora de negócio de comédia. Sabe o que eu lembrei?
O Mortadela.
Na época que a gente... O Mortadela, exatamente. Porra, lógico, né, mano?
Mortadela, que lixo, mano.
O Mortadela que você
entrava... 2000, hein, Evandro? Total do caralho, mano. 24 de fevereiro de 2000 foi criado o pudim.com.br. E aí,
mano? Você quase ficou do maior de idade, o pudim.
Qual ano? 2000. Ano? 2000, eu pensava que era até mais
17 anos que existe o diabo desse site, e é só isso, cara.
Pudim.com.br, o cara que criou devia ganhar um dinheiro, mano.
O rapadura, o Simão Rapadura de que ano?
Ele deve 2004. Receber oferta direto do pessoal da Nestlé, Leite Moça, né?
Mas porra, já pensou, não é mesmo?
É, mas esse site, assim, de pesquisa, tinha o Alta Vista, ele era revolucionário porque ele traduzia coisas, né? A gente era uma época que não existia esses tradutores otimizados e tudo mais. E eu usava muito o Alta Vista pra traduzir, cara. Tipo, traduzir uma página, sabe? Você acessava, você colocava...
Letra de música, porra. Quem não traduziu
letra de música? Letra de música no Alta Vista também. Era um clássico disso, mas impressionante. Aliás, se a gente for pensar... A gente falou de Facebook e tudo mais. A gente teve substituições, né? Porque tinha... Eu assisti um filme... Não sei qual foi o filme que eu assisti, cara. É um filme dos anos... Do
Leão.
Não, dos anos... Cara, dos anos 2000 aí. É um filme dos anos 2000. O cara disse assim... Ah, eu vou aqui adicionar isso daqui no meu MySpace, sabe?
Nossa, MySpace.
Oh, é, no Iron Man, no primeiro Homem de Ferro, ele fala de MySpace, mano.
Fala? 2008,
caraca. Quando os soldados estão tirando foto no começo, ele fala, olha, não quero ver isso aí no MySpace não, viu?
Caraca, muito bom. Porque era muito famoso.
Caramba, MySpace, MySpace ainda tava em 2008?
Não tava, brother. Aquela referência, quando saiu, ela já tava um pouco datada em 2008, entendeu? Porque o filme foi rodado em 2007, tá ligado? Final de 2006, começo de 2007. Então, quando saiu, já tava um pouco datado, entendeu? Quando
o filmaram, MySpace virou um site de notícia, é isso mesmo?
Não, ele virou um site de música na época, as bandas e tal. Era
hoje. Era uma rede social que o pessoal tinha banda indie e metia lá, entendeu? Pra tentar chamar atenção e tal.
Mas eu tô vendo aqui no site, virou um site de notícia, viu, cara? Notícia de entretenimento, de...
MySpace.
Deve ter transformado, né?
Rebranding, né, meu amigo? Tal do rebranding.
É, tá, virou... Ele...
Como rede social não funcionou mesmo,
Top 8, eles devem ter
transformado num portal. Um
BuzzFeed da vida, assim, ele tá... Tá todo mundo BuzzFeedizando seu conteúdo aí, né?
Agora só uma coisinha, Juras. Só voltando lá no que o Evandro, a gente tava falando do Mortadela. Era uma época que vocês, se vocês lembrarem, no começo, entre aspas, da internet que popularizou no Brasil, que era muito comum a gente ficar vendo videozinho de quem em Flash. Lembra as animações?
Dá uma baratinha te engano, caralho. O Mamute pequenino. Queria voar.
Tem vários.
Da baratinha. O Mortadela existe até hoje, que... cara.
Existe, cara. Mas
tinha fechado. Ele voltou, então, né?
Voltou. E aí eu...
Tá dentro do UOL,
tá, né? No Ball, mano. Lá em cima tá o Ball
escrito. Apanhando esse pau também pra nessa época aí, do Flashzão chegar por e-mail.
Sim, era outra época. Época pré-YouTube, né? Que não tinha essas paradas de vídeo, né? Não existia um site de vídeo.
Mano, a gente falou muito desses memes. O Roots, no nosso podcast lá, 214.
Sim.
Que era outra época da memetização. Hoje em dia tá tudo no YouTube, não tem pra onde correr.
Mas assim, o Orkut morreu, né? E aí abriu portas pro Facebook. Eu fico pensando assim, se a gente vai ter um dia que a gente vai dizer, o Facebook não existe mais, sabe? A gente foi substituído por outra coisa, sabe? Porque essas redes sociais, elas sempre são substituídas, né? A gente sempre vai ter rede social, isso é uma coisa certa. A gente sempre vai ter uma rede social grande, que vai dominar tudo, né? Hoje em dia a gente tem só de ter Twitter e tudo mais, mas daqui a alguns anos, vocês imaginam que 10 anos existindo Twitter e Facebook ainda?
Facebook tem 12 anos já, mano.
É muito tempo, bicho. Eu não consigo imaginar. Porque, por exemplo, eu lembro do Mirk, né? Lembra? IRCzão, clássico e tudo mais. Que era salinhas de bate-papo e que a gente...
Bate-papo do UOL também.
Bate-papo do UOL substituído pelo Tinder, né?
Pode crer, hoje em dia...
Tinha esse vídeo de baixo papo, era só pra putaria, né? Impressionante, não é?
H gatinho,
exato.
22 cm.
30 centímetros, sim. É sempre o nome.
O cara de 14 anos, tá ligado? É. Coloca lá 22 cm. Já falou, que de bengala.
Os próprios. O caso, você falando do Mirk, também teve o caso do MSN e do ICQ.
Eita, cara.
Que hoje em dia ninguém mais. Se bem que ICQ, eu até já mencionei isso uma vez no programa, ele existe. E uma vez, faz alguns anos já, eu entrei no ICQ só porque eu lembrava assim, deixa eu ver só se eu lembro mesmo meu número lá, e pior que eu lembrava, e só tem gente da China e da Rússia no ICQ.
Mas eles estão dominando essas paradas.
Tá chegando lá, mas coisa, mano.
Era o único outro país que usava Orkut na época.
Chegou lá agora, né? Pode crer. Na Coreia do Sul, né, mano? Usa muito ainda esse aqui.
Mas hoje é tudo no WhatsApp, cara. Ninguém mais fala por um programa... a gente tem o MSN, né? Aquela coisa, nossa, eu posso mandar mensagens direto aqui, trocar ideia. Hoje em dia o pessoal faz tudo no WhatsApp e olha lá. No
Telegram, né? O WhatsApp e o Telegram virou...
É, mano, era foda. Vocês passaram por essa situação de, sei lá, tá num curso ou na escola e querer ficar conversando com a menina. E aí fala, me passa aí seu MSN. E ela anotou no papel, o e-mail... te dá, tá ligado? Você já em casa e adicionar. Hoje em dia, mano, todo mundo... Você tá numa sala, já vai ter o grupo da sala. Você não precisa nem ter pedido o telefone da menina pra puxar ela do grupo e trocar ideia, tá ligado? Essa geração aí tá muito mamada.
E hoje em dia, com o Facebook reconhecendo o rosto das pessoas, mano, cara, você posta a foto lá e aparece...
Isso me aterrorizou a primeira vez que eu vi, brother.
Você posta lá, mas eu não sei quem é essa pessoa. Aí o Facebook tenta identificar quem é essa pessoa.
Não, o Facebook identificar o rosto é uma parada meio Skynet pra mim, mano, na moral. É
muito assustador isso, né, mano?
Tipo, quando as câmeras digitais começaram a identificar rosto em geral, pra fazer o foco, Isso eu já achei bizarro. E é assim, a tecnologia por trás disso é relativamente fácil, até, é simples. Mas reconhecer o rosto e saber quem é, pra mim é muito assustador, mano, na moral. Até hoje ainda não entra direito. Ou quando você Google uma parada de uma forma bem assim, bem vaga, e o Google sabe exatamente, né, o que você tava procurando, puta merda. Você tá pensando na música, aí você digita algumas palavras da letra, que são novamente palavras que não são muito específicas de nada, e ele sabe, é muito bizarro isso. Big data, né, mano? Big data.
Com certeza. Aliás, de downloads, uma coisa que foi revolucionária, né? A gente comentou até lá atrás que existiam muitos programas, né, pra você baixar coisa, né, o próprio Napster e tudo mais, mas o Kazaa que tinha um monte de variações, né, era Morpheus, né, tinha um monte de...
Bora o Emule, cara, Emulinha,
que virou Edonk, né?
Edonk, pode crer.
Edonk.
E aí tinha os scripts deles, né, assim, que melhoravam a sua taxa de download e a taxa de upload também, né? Hoje em dia, as pessoas usam, todo mundo usa o torrent. É esse, né? Um padrão.
O microtorrent, né? Acho que é o mais usado, sim, né?
É, eu uso o torrent. Tinha o Get Right, né? Que era uma coisa que o Easy tinha, disse que tinha problema.
Get Right.
Que tinha problema de dar resume em algumas coisas. O Get Right, ele resolvia isso, né, cara? Você podia pausar e continuar depois do download, né, cara?
Pra mim, isso era incrível.
Incrível demais.
Você poder pausar um download, mano. Tipo, porque eu tava tão acostumado com o paradigma antigo, não fazia sentido pra mim você poder pausar um download e depois continuar depois, tá ligado? É muito bizarro.
Mas a impressão que eu tenho, pra gente finalizar aqui, é que a gente vive num ciclo absurdo, cara. Porque hoje em dia a gente fala assim, pô, MSN e ICQ morreram. Aí veio o WhatsApp, o WhatsApp é a mesma coisa deles, cara.
É a mesma coisa. Principalmente que todo mundo, todas as pessoas de bem devem logar o seu WhatsApp do PC, né?
Sim.
Eu não logo.
Eu tenho.
Aí já tá errado. Aí vocês veem, ó.
Eu logo o Telegram, mas não.
Então, mas aí você usa como se fosse um MSN, entendeu?
Sim, exatamente.
Sim, o Telegram
vai carregando e usa como se fosse
o Telegram, MSN. O Telegram, achei, ele tá mais pra Mirk. Sabe, assim, porque ele tem os grupos gigantes, sabe, e tudo mais, então ele...
Tem os bots também.
Tem os bots, no... é muito Mirk o Telegram, cara. Os bots que fazem tudo, você pergunta assim, ah, que filme é esse?
Os bots são sensacionais.
Aí ele acha a ficha do IMDb, sabe, assim, do filme. Sabe, eles fazem muita coisa bacana. Quando entra alguma pessoa nova, ele faz a saudação, diz as regras e tudo mais. Cara, isso tudo era o que o Mirk fazia, cara. Você entrava nos canais...
Pode crer.
Era exatamente isso. Ele dava bem-vindo, ele abria um privado assim, olha, essa aqui são as regras e tudo mais, parará, pra você mandar mensagem pra alguém, sabe? É isso, cara. Foi tudo... É tudo muito cíclico, né, cara? E é impressionante porque esses caras sempre tiveram à frente do tempo. A gente hoje em dia tem Facebook, mas antes a gente tinha Orkut, sabe? E o Facebook não é muito diferente do Orkut. Aliás, eu tenho saudade das comunidades do Orkut. Você realmente encontrava as coisas, sabe, nas comunidades. O Facebook é uma complicação pra você achar hoje em dia as coisas do Facebook, sabe? Os posts, cara. Como é que a gente faz pesquisa no diabo desse Facebook? E aí você vê que a gente acaba sendo substituído, algumas coisas substituindo pra melhor, né, como foi o negócio do Fotolog. E hoje em dia a gente com celular, a gente faz tudo isso, né? Nosso celular faz tudo, mas o cara filma, reproduz, a gente escuta música, a gente tira foto, a gente se comunica, a gente liga pras pessoas, manda mensagem, a gente joga videogame no celular, cara. Olha que quantidade. Cara, a gente
faz conta, é cara. Lembra que você ficava que nem um imbecil decorando tabuada? Pra que decorar tabuada?
A calculadora, macho. A bússola.
Porque falavam que você nunca vai ter uma calculadora do seu...
É. Né, se pô, você tem que saber, porque você não vai andar calculadora no bolso.
Cara, nunca... Que situação? Ah. Eu fico puto. Eu tenho um certo trauma com o sistema de educação brasileiro, já falei isso algumas vezes. Eu fico puto porque em que situação seria vitalmente necessário saber uma tabuada? Quanto é 7x8?
Macho, nunca... dia a dia, isso.
Não, isso é assim, não é óbvio que a tabuada da multiplicação, você não...
Não, mano.
É igual respirar isso, você não controla se você tá respirando, você só respira. Matemática tá presente no seu dia a dia, mesmo que você não pare pra pensar que ela tá lá, sim, né, pô?
Mas,
você tá calculando o troco de uma coisa, você tá usando,
sim, matemática. Sim, você vai dividir a conta, Bruno, chegou a conta, tem quatro pessoas
aqui. Quem calcula troco, caralho? A maquininha faz isso, porra.
Não, a gente... A gente, macho, a gente tá aqui, a gente,
pois,
a gente foi pagar, no rodízio.
Lá, vai pagar um chocolate.
Pra ter calculador, caralho.
Pera aí, você vai pegar, você vai pagar um chocolate, você tira a calculadora, você tira o celular do bolso e
calcula o troco, né? Do 1,50 menos 2, dá 50 centavos aí.
Porra. Eu não tô vendendo queijo tostado na praia pra precisar fazer as contas na minha cabeça. E até esses caras têm o celularzão lá, MP17.
Caraca, o cara vai ficar tirando toda vez que ele precisar vender um queijo, ele tira o celular.
Aí acaba a bateria e o cara para as vendas, tá ligado?
Mas volta pra casa. Eu fico surpreso quando eu comprei uma coisa num restaurante desse da vida assim, que aí foi R$13. E não tem 10% nem nada. E aí eu pedi um... Ah, pô, coloca uma garrafinha de água mineral, que era R$2. É 13 mais 2. Aí o cara pegou a calculadora, 13.
É, os caras fazem, os caras
fazem. Aí é demais. É, aí é exagero demais. Você pegar a calculadora de uma conta que deu 372 e dividir por 4, aí você... Ah, beleza, né? Vou pegar um papel aqui, vou... Gasto da caneta aí, vou calcular. Não, você pega a calculadora e divide, né? Mas... coisas básicas assim, eu entendo demais, sabe?
A lógica do Easy é essa, você não pode fazer cálculo nenhum, você tem que tudo tirar a calculadora.
Um mais um. Peraí, gente. Peraí,
deixa eu ver aqui.
Calculadora. Cara, mas se você precisa calcular um mais um, você tem que logo... que
mas você sabe, Easy, porque você estudou. Você fez tabuada.
Não, mas sabe, porque a matemática já funcionou na tua cabeça. Não. Ele tem que entender como a calculadora funciona. Aí ele vai chegar no ponto onde o Bruno sugere, onde ele não precisa da calculadora pra fazer conta imbecil, tá ligado?
É, exato.
O problema é que o cara fica robozinho. Ah, eu achei aqui um tweet meu, antigo pra caralho, de 2004. Ah, eu coloquei assim, eu lembro desse dia. Eu fui com meu pai comprar saco de areia no lugar lá perto de casa, que tava barato pra caralho. Aí custava R$1,50 cada saco. Aí a gente falou, moça, me dá 4 sacos de areia. Aí ele sacou R$10 e deu pra menina. Ela pegou e fez R$1,50 vezes 4, menos 10, maluco, pra poder dar o troco. É uma conta difícil, tá ligado? Não precisava ter feito a calculadora.
Só que essas pessoas, Evandro, elas não querem cometer o vacilo de fazer uma conta errada, porque às vezes na pressa você calcula errado e aí desconta do teu salário, sabe? Aí é pra garantir que a conta realmente tá certa.
Caramba, velho, essa conta do Evandro tá muito
fácil. A tabuada, ela começa a ficar mais difícil quando a gente chega nos números ímpares e é acima de 5 aí, macho. Tipo 7 vezes 8, sabe? Essas coisas assim. E aí as pessoas começam a se confundir. Aí que você pega o seu amigo. Pega seu amiguinho aí e faça essas perguntas. Quanto é 9 vezes... 9 vezes 7.
Calma. Mas é que tá, Jurandir, calma. Aí nesse contexto, aí eu entendo o que o Easy fala, porque você só fazer uma pergunta de multiplicação sem contexto é inútil, entendeu? O que eu falei assim, a matemática é muito útil na nossa vida, o problema é que a escola mostra pra gente de uma maneira fútil, quando na verdade ela deveria mostrar no contexto do dia a dia, que é onde você
usa
de verdade. Só perguntar pela galhofa quanto que é 7 vezes 8, não tem contexto. Agora, fala assim, olha gente, vamos lá, a gente vai comprar aqui 8 sacolinhas de doce pros amiguinhos, aí cada sacolinha custa 7. E aí você, é óbvio que você não vai fazer essa conta só na sua vida, mas é só pra você entender o contexto prático disso, que você já faz no seu dia a dia. Como o Evandro falou lá, a mulher, no contexto dela, vender o saco de cimento a 1,50 já é natural, ela trabalha ali. Então pra ela...
Sabemos que 2 sacos de cimento custa 6, caralho.
E o ponto é justamente isso, a gente usa essa matemática o tempo todo, é que no contexto da escola parece chato, porque não tem o contexto junto, é simplesmente 7 vezes 8, fala aí menino, sabe, 6 vezes 6, e aí não tem o contexto
36. Pra te acompanhar. Bruno, aí, 36, Bruno. Jamais esquecerei.
É inútil. Eu sou completamente chita com essas porra, maluco, tanto tempo da minha vida, toda energia foi gastada decorando essas merda que não serve pra porra nenhuma, qualquer coisa que eu quero saber desse mundo, mano, calculadora aqui no meu celular, Wikipedia, onde eram as capitanias editárias, não sei, mano, bota aqui no Google, tá aqui, era ali, pronto, foda-se. Eu tenho raiva, muito tempo, é muito tempo, Bruno, você tem filho, pensa quanto dinheiro vai ser gasto do seu bolso, do seu dinheiro suado, pra sua filha aprender 3 vezes 4.
Easy, melhor comentário do post do Evandro lá do 4 sacos por 1,50 foi assim, porra, tá barato esse saco de areia, hein?
Tava mesmo.
Gente, é isso, falamos sobre um monte de coisa aqui, sobre a tecnologia que foi embora, ficou obviamente muita coisa de fora, então faça, por favor, de colocar aqui nos comentários 99vidas.com.br.
Esse é um programa que cabe a parte 2 fácil, hein,
gente? Sim, só deixarem sugestões aí nos comentários que a gente volta com esse estilo 99 vidas, tecnologia que foi embora. Lembrar que nós temos redes sociais lá no @99vidas no Twitter e no facebook.com/99vidas. Só colocar lá no buscador 99vidas que você vai achar.
Já pensou daqui 5 anos com essa porra toda não existir? A gente tá falando de altos programas antigos, sistemas antigos, redes sociais antigas e rindo de como era antiquado. Aí o cara vai chegar no final e eles falando no Twitter.
Easy.
Como
sendo pode macho, eu lembro, tem o Rapadura Cast surgindo em 2006. A gente tinha uma página no Orkut. E a gente falava, cara, acessa aí o nosso Orkut aí. A gente não conseguia dizer o link porque era Orkut, interrogação, um monte de letra.
Orkut, barra, é um monte de mil coisas. Era o CPF do cara que criou a comunidade, aí a data de nascimento, caraca, o título de RG, escaneava a carteira de reservista, botava lá o código. Isso
é muito velho, né, mano? Mas é o que tem pra hoje, né, gente? Se a gente estiver escutando em daqui 10 anos isso daqui, gente, a gente já tá, o quê? Com carros voadores? Coisa tipo
assim. Black Mirror. Tá no mundo do Black Mirror.
Exatamente. Olha só, lembrar que o 99 Vidas acontece porque nós temos Patreon, patreon.com/99vidas. Muito obrigado a todo mundo que colabora para este podcast continuar semanalmente aqui. Muito obrigado mesmo que vocês fazem o bagulho acontecer. Queria
mandar um abraço pro Bruno dos Santos Gomes lá do Patreon.
Muito bem.
Ele sabe porque ele merece esse abraço.
E outra, gente, né? Nós temos o grupo do Patreon e nós estamos criando subgrupos pra turma que joga determinados jogos. E nós temos lá um grupo muito forte de Overwatch e Titanfall. As pessoas estão marcando pra jogar diariamente esse bagulho todo aí. Tá muito bom jogar com os patrões aí. Junte-se ao bando.
Bruno dos Santos Gomes. Continue assim, amigo.
Caralho. Patrão Silvio Santos, né?
O cara tá aí não faz pouco tempo. O quê? 20 meses? Ah,
20 meses. Não sei, não sei. Ele é um cara bastante antigo.
Tá vendo como eu aprendi essa porra? Não precisava ter tabuado porra nenhuma, caralho.
Você usou, Izzy, você acabou
de usar, Izzy, caralho.
Não, mas não passava, não, mano, eu não aprendi nada na escola, compadre, isso aí foi a vida que me ensinou, compadre. Na escola eu aprendia só pra dizer lá na frente da professora e pronto, já esquecia, era que nem memória RAM, tá entendendo? Desligou e apagou.
Não desiste, mano. O cara acabou de usar a matemática pra calcular.
Ele viu que não foi pra nada, não, tá ligado? Não
viu pra nada. Oi,
você vai vir pra São Paulo, a gente vai almoçar junto todo dia, beleza? E aí a gente divide, entre aspas, a conta. Vai dar 300 reais, eu falo, Luiz, me conta 280, beleza? Aí eu falo, opa, é nóis.
Aí ele ainda vai pensar, rapaz, eu comi pra caramba mesmo, né?
Luiz é aquele cara, manja aquele, pô, acho que era no Pica-Pau, que ele tá dividindo o bagulho, aí ele fala assim, um pra mim, um pra você, um, dois pra mim, dois pra você.
Esse é o Chaves, seu Madruga, mano.
Chaves, pode crer.
O Luiz é o cara que tá recebendo menos, tá ligado? E tá achando que tá arrebentando na divisão.
Excelente, gente. E antes da gente finalizar aqui no 99, nós temos sorteio, rapaz. Sorteio sendo feito exatamente no dia do aniversário da nossa amiga Vila de Fritas, rapaz.
Olha aí, parabéns, conforme prometido, a gente faz aniversário, mas quem ganha o presente são vocês.
Exatamente. Lembra lá no cast lá do Overwatch que a gente falou assim, meu irmão, vamos dar um jogo, um Overwatch pros nossos patrões, né? Quem está em dia, quem está com a caderneta da poupança em dia lá no patreon.com/99vidas. Confere?
Exatamente, promessa é dívida. Como eu falei lá naquele cast, não somos políticos brasileiros que prometemos e não cumprimos. Estamos aqui para pagar a promessa. E como que a gente fez, Yuri? A gente exportou lá do nosso Patreon uma planilha de todo mundo que está como ativo neste momento do sorteio. Estão com pagamento em dia, estão com status ok lá no site. E aí o Jurandir está no site handle.org, onde ele vai colocar o número de todos os patrões que a gente tem ativo. E ele não sabe quem que está aqui na planilha comigo. Aí ele vai me falar o nome. E a gente vai falar quem foi o felizardo que levou essa key do jogo, lembrando que pode ser de PC, de PlayStation 4 ou de Xbox One. O cara que ganhar escolhe.
E aí alguém pode dizer assim, mas eu não confio em vocês que vocês não tem garantia de que realmente o Juras não sabe qual é a lista do Evandro e o Evandro não sabe qual é o número que o Juras vai sortear. Meu irmão, você tem que acreditar mais na gente do que no Papa, do que no presidente.
Se não pode fazer nada quanto a isso, e nem a gente, tá ligado?
Exatamente. A sua família, você tem que deixar de lado e acreditar mais na gente. Nós somos aqui a sinceridade, a verdade, a honestidade. Vamos lá,
Vai Evandro. Bota o peão da casa própria.
Peão da casa própria. própria.
Soletrando.
Vamos lá, tá rodando, vou apertar aqui o bagulho, vamos ver. Número 125, Evandro.
125, vamos fazer aqui.
Tem que ver se tá em dia, caderneta da poupança.
Tá em dia. Vamos falar, a gente fala nome, e-mail, qual é que é?
Quanto, até não, só o nome mesmo e quantas... E há quanto tempo é patrão aí também?
É um amigo, o Rubem patrão. Moura. Tem o Facebook. Ixi. Dele aqui, vamos entrar no Facebook.
Caraca, vamos fazer isso. Mas a gente é o pior, a gente é o pior sorteador de coisa, porque a gente sempre vai stalkear as pessoas depois.
Porque esse cara é uma pessoa de bem. Rubem Moura, ele tá ajudando a gente com 5 doletas faz 5 meses já.
Bonito. E aí, garoto.
Dólares, falei, ó. Ele ajudou nós com 25 dólares até hoje. Ganhou um jogo de 60 dólares. Ó, que investimento.
Meu irmão, a gente vai fazer o seguinte: sempre que nós fizermos, sei lá, um programa 99 Vidas, e a gente tá trabalhando com um comercial bem ativo aí, sempre que rolar.
Ah, só falar um negócio importante: o nome do cara é Rubens, tá? Eu falei Rubem, mas eu dei uma comida. É Rubens Moura. Você, amigo Rubens, mande um e-mail para a gente ou mensagem
pior
do Twitter.
Pior sorteador.
É o pior total. Erra o nome do ganhador, tá ligado?
Olha só que bonito. Lembrar que a gente tá com... Aliás, você de agência, nós temos muitos ouvintes que trabalham em agências.
Pode crer, pô.
Acessa o Media Kit do 99 Vidas, tem link aqui no site, aqui, você vai acessar 99vidas.com.br, tem lá um link lá em Media Kit. Nosso Media Kit tá bonito, supimpa. Nossa larga equipe comercial está trabalhando para o 99 Vidas ficar funcional, bonito e trazendo coisas relevantes para você, ouvinte. Se trabalharmos com um jogo, se a gente for divulgar um jogo, pode ter certeza que você vai ganhar jogo.
Exatamente. Uma das suas exigências daqui pra frente é que tem que ter uma cópia do jogo.
Exatamente. Um ou duas, ou o que seja. De um pra cima. A gente tem que ter... A gente vai falar de um jogo X, tem que ter cópia pra gente dar pros nossos ouvintes. Pros nossos ouvintes... Tá que pariu, né? Os caras estão aí mantendo 99 vidas há anos, né?
Exatamente. É, a gente queria, eu queria ter 10 cópias de Overwatch pra dar pra galera, mas infelizmente, por enquanto, a gente tá só engatinhando em relação a isso. mas vai melhorar, a tendência é melhorar.
Exatamente. Então, Rubens Moura, parabéns, muito obrigado.
Já tô mandando o meu pra ele neste momento.
Excelente, muito obrigado pela colaboração, pelos 5 meses, que esses 5 meses virem anos você aqui do nosso lado. E se tem uma coisa que a gente promete, é de que vamos jogar pra caramba, nosso grupo lá de Overwatch e Titanfall, de um dia passou de 8 pessoas pra 50 pessoas, então a gente tem amigo crer, pra
tem
jogar
uma galera
pra
jogando,
caramba.
Tá divertido pra caralho, mano. E o próximo gameplay eu quero ver vagabundo vir falar, caralho, joga nada.
Tá matando pra caralho, mano, verdade, muito bem. É isso, lembretes aqui, tá? Jogo do 99 Vidas, acessa aí, tem link na postagem aqui, ó. Toda postagem do 99 Vidas tem um bannerzão lá pra você comprar o nosso jogo lá na Steam. Lembrar que o jogo já está em desenvolvimento aí pra PS4, Xbox One e PS Vita, as máquinas já estão truando, na verdade, né?
Vou até procurar aqui, procurar meu PS Vita que tá em algum lugar.
E fica ligado, você...
Tirar a poeira.
Você
tirar
que
poeira.
Quer comprar o jogo do 99 Vidas, fica ligado nas nossas redes sociais, tá? Fique ligado. É isso.
Fique ligadinho.
Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Nothing's gonna come. Oh no, nothing's gonna change. And if I ask you not to try, oh, could you let it be? I wanna hold you and say we can find some way. Tell me you won't go, you won't go to you. Have to hear me say I can't stop loving you. And all that I wanna say I do, you know. Change your friends, your place in life. You can change your mind. We can change the things we say and do anytime. Oh no, but I think you'll find that when you look inside your heart. Come on. eu baixei o MIDI aí e ele não abre nenhum player meu, cara, de música aqui no computador, cara.
Ô, louco. É que tu é Mac, né?
Não,
é.
Mas mesmo assim eu tô tentando abrir no VLC, no QuickTime, no Ondershare, e nenhum deles cara, abre.
Se não abre no VLC, o bagulho. Ué, tá dele, ele tá fudido.
É. Você baixou um vírus, Jura. Deleta isso aí.
Não foi possível decodificar o formato MIDI.
Eu vou abrir aqui e tocar pro fone de ouvido aqui pra você. Qualquer música.
Eu botei o link aí do VG Music do Mario Bros. Aí.
Tem 2K, mano. É esse arquivo mesmo?
Esse é um vírus, mano. O Jesus pegou vírus.
Mario Bro, que vírus? Mac pega vírus, não, mano.
HD no micro-ondas já era.
Jesus pegou um vírus. Põe no micro-ondas.